Segurança pública tem sido um tema recorrente aqui no Congresso, porque é de fato um tema que preocupa muito a sociedade. Você acompanhou aqui com a gente, já nessa edição do painel, um debate entre o deputado, com opiniões do deputado Paulo Teixeira e do deputado Coronel Assis, falando da questão da redução da maioridade penal, que está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. E ontem o plenário também aprovou o texto base de um projeto que cria restrições para pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes, como estupro de vulnerável, exploração sexual infantil e produção de divulgação de pornografia infantil, criando aí mais restrições para essas pessoas. Foi aprovado o texto base, ainda falta a votação de uma emenda, um destaque, como a gente diz aqui no jargão legislativo, mas para entender um pouquinho o que está em discussão, a gente convidou o relator dessa proposta, que já teve aí um avanço no plenário ontem, o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, e ele já está com a gente aqui nos nossos estúdios. Deputado Kim Kataguiri, muito bom dia, obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico.
Bom dia, eu que agradeço o convite.
Deputado, primeiro, para quem está acompanhando a gente, o que que do relatório do senhor, que já foi aprovado pelos deputados e pelas deputadas em relação a essa restrição de quem é condenado por crime de pedofilia?
Do meu relatório foram aprovadas a maior parte das medidas, né? Primeiro, a restrição do pedófilo poder não poder passar em frente a creches, a escolas, a parquinhos, a lugares frequentados ou direcionados para crianças, né, com o georreferenciamento estabelecido pelo juiz, ao mesmo tempo que ele não pode se aproximar nem da vítima, nem da família da vítima, não pode ser dono de estabelecimentos voltados para crianças ou adolescentes, então ele não pode ter uma creche, que me assustou quando eu fui nomeado relator dessa matéria, saber que hoje um condenado cumprindo pena, né, por pedofilia, no regime aberto, no regime semiaberto, pode ter uma creche, um estabelecimento voltado para crianças. Também a vedação de que se entre em contato com qualquer criança ou adolescente por mensagem na internet, por qualquer aplicativo, não pode entrar em contato diretamente, que não possa também estar no mesmo quarto, na mesma unidade habitacional do que uma criança ou adolescente. Então, essas das principais medidas que foram aprovadas para condenados ali por estupro de vulnerável e de maneira mais ampla, pedófilos de maneira geral, né, aqueles que são pegos com pornografia infantil nos seus discos rígidos, nos seus computadores, aqueles que fazem a divulgação desse tipo de material. Então, uma restrição ampla dos direitos monitorados na execução penal, né, especialmente aqueles que estão cumprindo no regime semiaberto e no regime aberto. Na minha opinião pessoal, claro, o relatório é o possível, né? O que a gente consegue construir maioria aqui dentro para aprovar. Mas na minha avaliação, nem deveria ser possível um pedófilo progredir para o regime semiaberto ou aberto, deveria cumprir toda a pena no fechado. Mas, em havendo esse instituto hoje na nossa legislação, que a gente restrinja, né, os meios de ação do pedófilo o máximo possível.
E o que tem acontecido hoje que aí tem, por exemplo, como o senhor falou, o senhor se surpreendeu com a questão da creche e outras questões, por exemplo, esse condenado, essa restrição vai valer mesmo depois dele já ter cumprido toda a sua pena? Essa é a ideia para o resto da vida dele ali, ele vai ter esse tipo de restrição?
Eu gostaria, mas infelizmente a nossa Constituição veda penas de caráter perpétuo, então a gente não pode ter essa restrição imposta para o resto da vida dele. Há algumas restrições, e até um ponto também que eu esqueci de falar, a obrigação de se avisar ao cônjuge de que há essa condenação por pedofilia, né? Obrigação essa que não existe hoje. Eu gostaria que fosse até o resto da vida dele, a nossa Constituição proíbe. Então, nós estamos falando aí da fase de execução penal, em algumas restrições, algum período, algum tempo determinado que o juiz vai poder arbitrar ali logo depois que tiver acabada a fase da execução, né?
E aí, principalmente, como o senhor falou, até essa possibilidade do uso da tornozeleira eletrônica, né? No caso dele estar ali no regime aberto ou semiaberto, de que essas restrições de não se aproximar de ambientes onde haja crianças, na questão de ter um comércio mesmo relacionado a parquinho ou creche, então nessa fase. Agora, deputado, ontem no plenário foi aprovado o texto principal do senhor, mas uma emenda do Partido Novo, que foi apresentada ali em separado, acabou gerando muita polêmica porque tratava justamente da questão dos adolescentes. Como é que está a construção agora para a votação dessa proposta? Há uma possibilidade dela ter a votação dela concluída ainda hoje pelo plenário? Como é que foi? Por que que esse acordo parou ali ontem na votação?
Olha, eu concordo plenamente com o texto que está sendo colocado no destaque, né, que é ampliar o tempo de internação, né, de medida socioeducativa para um menor de idade criminoso de 6 anos em caso de crimes comuns e 12 anos para crimes hediondos. O governo, né, infelizmente, a base do governo Lula foi absolutamente contrária, né, e por isso atrasou essa votação dessa medida. Eu acho que isso tem completa pertinência com o assunto da pedofilia, principalmente agora que nós vimos um grupo, né, de adolescentes fazendo estupro coletivo contra duas crianças e divulgando isso na internet, e a pena deles vai ser no máximo 3 anos, né, o tempo de internação deles vai ser no máximo 3 anos cumprindo medidas socioeducativas. E sim, o ideal, né, aliás, na minha avaliação, tem uma visão mais radical nesse sentido, para um crime como pedofilia, para um crime como estupro, estupro de vulnerável de maneira geral, sequer maioridade penal deveria existir. Qualquer pessoa de qualquer idade que cometa um crime desta gravidade deve ser punido como adulto, porque acho que renuncia, né, o seu direito perante ao Estado de alegar a inocência da juventude a partir do momento que comete um crime dessa gravidade. Mas a emenda do Partido Novo traz uma coisa possível sem que a gente precise aprovar a PEC, que uma mudança na maioridade penal exige uma alteração na nossa Constituição, mas aumentar o tempo de internação, né, aumentar o tempo em que, entre aspas, um adolescente fica preso na antiga FEBEM, né? Isso pode ser feito via legislação. Eu concordo com esse texto, mas infelizmente porque o governo discorda, mas ao mesmo tempo que o governo discorda, ele não tem voto para barrar. Esse é o nosso imbróglio político, porque se for a voto, tenho certeza que eu consigo os votos suficientes para a gente aumentar o tempo de internação. Então o governo atrasou a votação porque sabe que se for a plenário ele vai ser derrotado. Né?
Agora, a gente estava até tendo discussão aqui, esse debate mais cedo no painel eletrônico, sobre essa questão da redução da maioridade penal, que está sendo discutida por uma proposta de emenda à Constituição na Comissão de Constituição e Justiça. Inclusive tem audiência pública prevista hoje. Não seria o caso de deixar esse tema, então, para essa discussão na Comissão de Constituição e Justiça e por emenda constitucional? E aí, se avançar com esse ponto que já teve acordo, como é que está a análise, até para quem está acompanhando a gente poder entender, deputado Kim Kataguiri?
Eu acho mais rápido, né, que a gente aprove o aumento de tempo de internação, sem prejuízo de tramitar a PEC da redução da maioridade penal, que vai tratar até de penas maiores, né, em casos de crime como homicídio qualificado, quando cometidos por menores de idade. Mas então a minha defesa é que a gente aprove esse aumento do tempo de internação agora, porque é um projeto mais fácil, mais simples de ser aprovado, que tem um trâmite legislativo, né, mais célere do que uma mudança na Constituição. Né? Nós temos aí, né, na PEC da redução da maioridade penal, ainda tem a comissão especial, ainda tem 2 turnos de votação na Câmara dos Deputados, então eu acho muito difícil que essa mudança na Constituição aconteça ainda nesse ano. Agora, é possível que o meu relatório de projeto de lei torne-se lei ainda nesse ano, né, por causa do trâmite mais rápido que é da natureza do projeto. Então, eu defendo que isso ocorra em paralelo. Né?
E como é que está? O senhor acredita que isso volte ao plenário ainda hoje ou talvez fique uma discussão ainda tentando se chegar a um acordo?
Eu acho que o mais provável é que fique para a semana que vem. Né? Essa semana, infelizmente, a gente está com dificuldades de articulação política, porque boa parte dos líderes partidários e o presidente da Câmara estão em Nova York, participando da Brazilian Week, né, uma série de eventos que se tem lá. Então essa negociação acho que só avança na semana que vem.
Tá, ok. Então vou agradecer muitíssimo ao deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, deputado que é relator, portanto, dessa proposta, que teve uma primeira parte aprovada ontem pelos deputados e que trata aí de restrições no caso de condenados por crimes relacionados à pedofilia, restrições para aproximação de crianças, de adolescentes, de ter instituições comerciais relacionadas a crianças e adolescentes, mas existe essa discussão agora se esse texto vai avançar ou não para a questão de aumento do tempo de internação de adolescentes que cometam esses crimes. E aí essa discussão, por enquanto, como o deputado explicou aqui, está ali parada, parou um pouquinho no plenário, e a gente vai ver como isso vai se dar nos próximos dias, e certamente você que nos acompanha vai poder ver o desfecho dessa questão. Deputado Kim Kataguiri, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia para o senhor.
Eu que agradeço, bom dia.